Olá, buscadores. Estamos iniciando mais uma edição do programa Leituras para Viver Melhor, programa produzido em parceria da Editora Teosófica com a TV Suprem. TV Suprem, que é o canal de comunicação da União Planetária, canal 2 da NET em Brasília. E se você estiver acompanhando aí pelas redes sociais, na Facebook, o Spotify, o YouTube, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal, e assim você nos auxilia a produzir cada vez mais conteúdo de qualidade para todos vocês. E hoje nós iremos conversar um pouquinho com a Miriam. Seja bem-vindo, Miriam, tudo bem?
Tudo bem, obrigada pelo convite, Charles.
Ah, nós que agradecemos a sua disponibilidade de trazer todo o seu conhecimento sobre o assunto que nós vamos falar hoje, né? A gente sabe que vai ser muito útil aí para muitos curiosos e interessados no tema. A Miriam, ela é farmacêutica, ela é bioquímica clínica, bioquímica de alimentos, doutora em química, professora de bioquímica e metabolismo, pesquisadora na área da saúde e membro da Sociedade Teosófica, filiada à loja Teosófica e Eixo, em Caxias do Sul, desde 2019. Então vejam aí que a Miriam, ela tem muita bagagem, muito conhecimento, conhecimento acadêmico, inclusive, né? Para falar do tema que ela escolheu hoje para a gente conversar, que é um artigo publicado na Revista Sofia, número 20, Revista Sofia, que é uma publicação bimestral da Editora Teosófica, disponível em versão impressa e também em versão digital atualmente. E o nome do artigo é Vegetarianismo, Opções para um Mundo Melhor. E a autora desse artigo, também uma pessoa muito capacitada para falar sobre esse assunto, né, que é a Marli Winkler. Marli Winkler é uma conhecida nossa aqui da editora, já gravou, inclusive, episódio aqui no programa sobre livros que ela traduz, os escritos compilados da Helena Blavatsky, que ela é tradutora desses livros. E a Marli, ela é presidente fundadora da Sociedade Vegetariana Brasileira, né, a SVB, e também ela é presidente da International Vegetarian Union, né, que é uma associação internacional sobre vegetarianismo. Então, é uma pessoa super capacitada, e esse artigo dela é um artigo bem completo, sim. Ela fala de muitos, ela traz muitas informações. Ela fala sobre a questão da saúde, ela fala sobre a questão do meio ambiente, ela fala sobre a questão da fome, né, das terras, né, que acabam sendo destinadas, né, para criação para o pasto, né, para criação de bovinos. Miriam, então, como que você gostaria de começar abordando esse artigo? Ele é um artigo tão rico, né? Nosso tempo aqui ele é relativamente limitado, mas acho que dá para trazer bastante informações assim para quem está nos assistindo. Eu sei que você é vegetariana, eu também sou vegetariano há 20 anos, você é muito mais tempo que eu, né? O que que você acha que é interessante trazer para quem está nos assistindo de informação inicial, né? Será que é a questão da saúde, é a questão do meio ambiente, ou tudo, né? Acho que todos são tópicos muito interessantes.
Não, então eu acho que a Marli escreveu um artigo brilhante ainda em 2007, chamando atenção não só para esses aspectos de benefícios à saúde, que são conhecidos há bastante tempo, mas sobre o impacto da dieta sobre o meio ambiente. E em 2007, nesse artigo, ela já chamava a atenção sobre isso. E atualmente, a gente vê que ainda existe alguma dificuldade nesse sentido, né? Porque o que que a gente está vendo ao redor, né? Tem o livrinho da Mabel Collins que, num aforisma, nos diz assim que nós devemos prestar atenção na natureza e que a vida vai nos falar com harmonia, que ela vai nos falar com uma canção. E, na verdade, se a gente der uma olhada para aquilo que está acontecendo agora, de mudanças climáticas, não é essa harmonia que a gente está vendo, né? Ou seja, a gente tem ali um desequilíbrio, a gente tem não está adequado, né? A gente não está seguindo o Acordo de Paris, a gente não está diminuindo as emissões de carbono. E quando a gente fala em emissões de carbono, o que todo mundo pensa no primeiro momento é assim, não, os carros elétricos vão resolver o problema. Se eu separar o lixo direitinho, eu já fiz a minha parte. O problema é a chaminé da indústria. Mas, na verdade, a maior parte das emissões de carbono, elas vêm da agropecuária e do desmatamento. Isso corresponde a mais da metade, a cerca de 66% das emissões de carbono. Enquanto que o setor energético, que a gente acha que é sempre o grande culpado, ele colabora com cerca de 23%. Né? Então, o que, que a gente está presenciando? Um movimento muito forte de cientistas e de algumas organizações não governamentais, no sentido de trazer para a população estas informações, de que é extremamente pertinente diminuir o consumo de carne. Né? Então, assim, foi criado um grupo pela melhor revista da área médica que a gente tem, que se chama Lancet, com 37 pesquisadores de 16 países, e durante 3 anos eles estudaram a dieta, a saúde humana e a saúde do planeta. E essas duas estão intrinsecamente ligadas com a biodiversidade. Somos uma coisa só, né? Como a gente já sabe, né? Que já nos dizia Blavatsky, que estamos todos integrados. E não dá para a gente fazer uma ação e não esperar uma reação. Então, essas agressões que a gente faz ao meio ambiente estão nos dando o troco, né? Estão afetando a biodiversidade, estão mudando o planeta, e a fronteira, que a gente chama de fronteira do planeta, é 2050. Então, a gente tem algumas metas até 2030, que já está logo ali, que é reduzir o consumo de carne em cerca de 45%, 50%, e reduzir o consumo de carne em 75% até 2050. Né? Então, eu acho que essas informações sobre o impacto da dieta na sustentabilidade do planeta são importantes de serem conhecidas pela população, que normalmente não pensa em dieta quando a gente fala em emissão de gases de efeito estufa.
Eu noto que alguns países, principalmente europeus, estão muito antenados, né, para essa realidade. Então, se fala disso em questão de ações políticas mesmo nos países, né, de redução no consumo de carnes, né? E tem até, eu não lembro se é a Holanda, que tem até uma meta, né, de tornar o país vegetariano, né? Então, esse é um assunto em pauta por uma questão ambiental. Então, muitas pessoas, possivelmente, a maioria das pessoas no Brasil, desconheçam essa relevância do assunto, né? Geralmente se pensa mais em questão ideológica, de compaixão com os animais, que também, claro, né, é um tópico super relevante, obviamente, mas geralmente essa questão ambiental o pessoal desconhece mesmo, né? Acaba desconhecendo. A Marli traz algumas informações aqui no artigo, né? Por exemplo, 50% das terras produtivas do planeta, né, destinam-se à pastagem para o gado. No Brasil, hoje, você tem mais bovinos do que pessoas. Então, poderíamos dizer que é um país de bovinos, né? Porque a quantidade é maior, né? Então, mas o pessoal pensa, né? Ah, não, mas ok, está alimentando. Porém, nesse espaço, né, esses recursos destinados à criação dos bovinos, né, nesse espaço você poderia produzir muito mais outros tipos de alimento que exigem, inclusive, menor território e muito menor quantidade de água potável, né, que também é outra escassez, né, nos nossos tempos, algo que cada vez vai ficar mais complicado, né, quanto mais poluição, mais desmatamento, mais complicado fica, né, quanto mais mas se queima a Amazônia, se destrói a Amazônia, menos chove, e a gente está sentindo, né? O Brasil agora, nesse momento, está passando aí por ondas de calor recorde. Que informações você acha relevante, Miriam, destacar aqui do artigo ou outras que você tem sobre essa questão ambiental, sobre esse impacto direto do que a gente coloca no prato com o que está acontecendo e o que acontece no nosso planeta?
Pois é, então, assim, complementando o que tu falavas, né? Para a criação de gado, mais ou menos 75% do desmatamento da Amazônia é pastagens, né? E para que esse boi atinja o peso necessário para o abate, vão ser mais ou menos 4 anos e meio. Se nós pegarmos essas terras para colheita de feijão, por exemplo, nós podemos ter até 3 colheitas por ano, né? Então a gente vê que não faz muito sentido lógico, né? E para mim produzir 1 quilo de carne bovina, eu vou emitir 26 quilos de equivalentes de CO2. Para 1 quilo, são 26 quilos de equivalentes de CO2. Para mim produzir 1 quilo de feijão, que vai alimentar mais ou menos o mesmo número de pessoas de 1 quilo de carne, eu vou produzir 300 gramas de equivalentes de CO2. De cereais ou de frutas ou de nozes, né? Que é uma tendência que vem muito grande com essa nova dieta planetária aqui.
Este é o programa Leituras para Viver Melhor. Hoje estamos conversando com a Miriam sobre um artigo publicado na revista Sofia, número 20, Vegetarianismo, Opções para um Mundo Melhor, de autoria da Marli Winkler. Nós iremos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já.
A editora Teosófica está com uma grande novidade para seus leitores. A revista Sofia, publicação que há quase 20 anos apresenta temas relacionados à espiritualidade, autoconhecimento, religiões, ciência e filosofia, agora está disponível também na versão digital. Nesta nova modalidade, o leitor pode acessar todos os mais de 90 exemplares da revista Sofia já publicados, seja na tela de seu computador, tablet ou smartphone, já que o conteúdo se adapta à tela do dispositivo utilizado. Entre em contato pelos canais da editora Teosófica para maiores informações e consulte os valores promocionais para quem já é assinante da revista impressa. Editora Teosófica. Livros para viver melhor.
Estamos de volta com o programa Leituras para Viver Melhor, hoje conversando com a Miriam sobre um artigo da revista Sofia, publicado na edição número 20, Vegetarianismo. Opção para um Mundo Melhor, de autoria da Marli Winkler. Miriam, como a gente já comentou, né, esse artigo ele é bem completo e ele traz várias abordagens, vários motivos para a pessoa pensar a respeito, considerar o vegetarianismo, ou ao menos a redução do consumo, né, de carnes, né, nem que seja pela questão do meio ambiente. Mas a Marli traz também no artigo muitas informações em relação à saúde, em relação ao ganho de massa muscular. Essa é uma preocupação de muitas pessoas, né? Ah, eu faço academia, mas e agora, né? Como é que faz, né? Tem que comer frango todo dia, e aí, não, eu vou comer outra coisa. Vai funcionar? Vou conseguir ganhar massa? Vou conseguir ganhar resistência? E eu vi que a Marli traz informações nesse sentido, com números, com dados, né? Traz um pouquinho para nós essas informações relacionadas à redução de doenças e o ganho, né, de um estilo de vida mais saudável aí para todos nós.
É verdade, Charles, tem toda a razão, né? Quando a gente fala em dieta vegetariana, o primeiro receio é assim: vai faltar algum nutriente, vai faltar proteína. Não tem como saúde e dieta vegetariana. E às vezes a gente vê até uma mamãe que: ah, eu até queria ser vegetariana, mas agora eu vou engravidar, então eu não posso, né? Ah, eu não posso deixar de dar um bife para o meu filho. Ah, mas a pessoa é idosa, ela tem que comer um bife, né? Então, assim, a gente tem muitos, mas muitos estudos mesmo, inclusive positions papers, que são artigos que foram publicados desde 2009, agora de novo em 2017, de médicos e nutricionistas do Canadá e Estados Unidos, mostrando que sim, que não só é segura, mas como aporta todos os nutrientes e é benéfica à saúde. E ela pode ser adotada em qualquer fase de vida, né? Gestante, a mamãe que está amamentando, não tem problema nenhum. Crianças que passam a vida inteira sem ter nunca comido carne, não tem problema nenhum. Os atletas que têm muito medo, né? Porque é bem isso, tem que comer muito frango, né? A proteína de origem vegetal, ela tem exatamente os mesmos aminoácidos que a proteína de origem animal. Então, quando a gente come essa proteína na forma de feijão, nozes, essa proteína é quebrada antes da digestão e nós absorvemos aminoácidos. E as nossas células não sabem de onde eles vieram, porque eles são todos iguais, tanto animais quanto vegetais. Então, sim, com uma dieta vegetariana, inclusive vegana, um atleta pode ter o mesmo ganho de massa magra, sem prejuízo na resistência ou força. Não tem problema nenhum. Ou então tem aquela pessoa assim, não, se eu fizer uma dieta vegetariana, é muito carboidrato e eu vou engordar. Não é verdade. Já está provado, o carboidrato ele engorda exatamente a mesma coisa que a carne. O que complica mesmo é a gordura. Mas assim, a gente tem estudos de redução de perda de peso depois de 1 a 2 meses de uma dieta vegetariana, sem passar fome, sem restrição alimentar. Então, pode ser usada tranquilamente. Claro, quando a gente fala em dieta vegetariana ou plant-based, como são chamadas agora, é uma dieta equilibrada. Então, tem que ter arroz, tem que ter feijão, tem que ter legumes, verduras, frutas variadas. Não estava comentando com o Charles, batata frita e refrigerante é vegetariano, mas não é considerado plant-based, porque nós precisamos dos nutrientes de origem vegetal. São eles que fazem bem à saúde, principalmente um grupo chamado de compostos fenólicos. E a gente já calculou que se um percentual de pessoas adotar uma dieta de redução de carne, agora até 2050, nós evitamos no planeta 11 milhões de mortes, que equivale a 20% do total de mortes prematuras que acontecem. Além disso, pessoas com dietas plant-based, e aqui entra vegana e vegetariana, têm uma redução de 40% na incidência de doença cardiovascular. Quer dizer, não quer dizer que por ser vegetariano eu nunca vou ter uma doença, mas eu tenho 40% a menos de chance de ter essa doença, 29% menos chance de ter um AVC. Ninguém quer ter um AVC, Só diminuir o consumo de carne. Diabetes reduz 50%. Ah, mas tem carboidrato. Reduz 50%, Porque a gente tem a carne, principalmente a vermelha, ela tem uma série de problemas, inclusive ela aumenta bastante a incidência de câncer. E a dieta vegetariana diminui a incidência de vários tipos de câncer, inclusive mama, não só câncer de intestino. E agora está muito na moda falar de disbiose, das bactérias intestinais e dos processos inflamatórios e da dieta anti-inflamatória. A dieta vegetariana ela é totalmente anti-inflamatória e a gente tem o aumento das bactérias benéficas no intestino. Isso diminui, inclusive, processos depressivos, Nossa, mas como? O que a dieta tem que ver com depressão? Não tem nada a ver com meu neurônio? Tem, Porque diminui o processo inflamatório e aí diminui uma série de doenças. Inclusive, eu acho muito curioso porque Nunca tinha passado pela minha cabeça, mas a dieta vegetariana aumenta a cognição e a memória, E a gente fica ainda achando que está faltando nutriente, Mas com frutas e verduras a gente tem vitaminas, tem sais minerais e tem esses compostos fenólicos. Então, em vez de estar aí tomando cápsula disso, cápsula daquilo, o mais natural e o mais saudável é procurar esses nutrientes na nossa dieta. Eles estão todos à nossa disposição, né? E nós fomos feitos com tanta perfeição, com tanto equilíbrio e com tanta harmonia, que nós instintivamente sabemos como nos alimentar. Né? É só não é seguir os modismos, né? Mas o nosso corpo, ele fala. Então, a gente, às vezes, tem que aprender a ouvir isso, né? Então, às vezes, a gente tem vontade ali de comer uma laranja. Vamos comer a laranja, não precisa tomar um comprimido, uma cápsula de vitamina C, né? Então, a dieta vegetariana, em resumo, ela pode ser usada em qualquer ciclo, em qualquer fase da vida. Ela aporta todos os nutrientes, ela tem o conteúdo de proteína necessário e ela diminui a incidência de muitas doenças, né? Eu sou vegetariana há 45 anos, eu nunca suplementei com nada e nunca tive carência ou deficiência de nada, né? Sem fazer nenhuma dieta especial, né? Uma dieta vegetariana normal, né? Que é sempre aquela coisa, né, Charles, quando a gente fala que é vegetariano, mas e o que que tu come, né? O que que o vegetariano come? Ele come de tudo menos carne, né? Se for um ovo lacto vegetariano, né? Então a gente tem muitas opções. E hoje em dia a dieta vegetariana não é mais como antigamente, que eu brinco que era legumes insossos, né? O cardápio. Hoje em dia a gente tem toda uma culinária, a gente tem pratos vegetarianos ou veganos extremamente saborosos, bem temperados. Então, realmente, a pessoa não sente falta desse prazer que está associado também à refeição. E que é importante, claro, a gente gosta de ter uma comida saborosa. E isso também é possível com uma dieta vegetariana, né? Então, fica a dica aqui para todos que quiserem ao menos experimentar, né, ao menos tentar reduzir parcialmente. Eu não sou muito a favor, assim, de uma pessoa comer um super churrasco no domingo e começar a ser vegetariano na segunda, né, porque essas coisas nunca dão certo, né, mas faz uma redução gradual, vai, o vegetariano tem um paladar melhor, ele percebe mais, ele tem as papilas gustativas mais desenvolvidas, ele vai apreciar melhor as refeições, vai melhorar o olfato. Então, a gente desenvolve toda essa percepção sensorial que, com certeza, transforma uma refeição vegetariana num verdadeiro banquete.
E eu estava até pesquisando agora aqui a questão da academia, né? Porque você tem suplementos que são a base de arroz e de ervilha. Né? São duas fontes de proteínas muito ricas e eficientes, né? Então, para quem é de academia, né, que tem essa preocupação com o ganho de massa muscular, saiba que tem suplementos, né, veganos, né? Miriam, gratidão pela sua participação.
Obrigada, Charles. Obrigada pelo convite mais uma vez.
Nós que agradecemos aí sua disponibilidade e a riqueza de informações aí que você trouxe para todos que estão nos assistindo. Esta foi mais uma edição do programa Leituras para Viver Melhor, e hoje conversamos com a Miriam sobre um artigo publicado na revista Sofia, na edição número 20. Essa edição número 20 já é uma edição mais antiga, mas ela está disponível para quem tiver interesse na assinatura digital da revista Sofia. Então, na assinatura digital, você tem acesso a todas as mais de 100 edições, desde a revista número 1, até agora está na 105, né? Então você tem aí acesso a todas as edições. E claro, para quem tiver interesse, na revista impressa também tem a opção de assinatura, e também é possível no site da editora Teosófica adquirir exemplares antigos da revista. Conversamos hoje sobre o artigo Vegetarianismo, Opção para um Mundo Melhor, de autoria da Marli Winkler. Nós vamos ficando por aqui, e até o nosso próximo encontro.